Eu espero muito que o processo corra e aconteça esse julgamento. Enquanto isso, a gente segue aqui também trabalhando, buscando fazer um pouco daquilo que ele fazia, que era emprestar a voz dele para a população que sofre com diversos problemas, diversas mazelas sociais enfrentadas. E a gente espera sinceramente que a justiça seja feita e assim a gente consiga. É, lógico, não vai ter mais ele, a presença, mas com toda certeza, saber que essas pessoas não saíram impunes vai ser de grande importância para a gente.
Do meu irmão jogou todo mundo, na verdade, nossa família até hoje sofre muito e ainda mais agora que os assassinos estão todos soltos. Quem matou, quem tirou a vida do meu irmão, os verdadeiros mandantes, na verdade, nunca entraram na baila processual, né?
Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. Os desabafos que vocês ouviram no início do episódio são de Jairo Júnior e Jadi. O primeiro é filho do radialista assassinado, o segundo, irmão. Jairo de Souza foi executado quando chegava para trabalhar na rádio, no centro de Bragança, no Pará, em junho de 2018. Durante as investigações, foram identificadas 11 pessoas envolvidas no crime, um vereador apontado como mandante e 10 bandidos que faziam parte de um grupo de pistolagem. O crime foi negociado por R$ 30 mil. O filho e o irmão do radialista não se conformam com a lentidão para se marcar o julgamento. E, além disso, o fato de que os acusados se beneficiaram depois de uma longa batalha de recursos e estão respondendo o processo em liberdade. Jairo Júnior lembra que, logo após o crime, o foco estava em Bragança. A execução do radialista, a lista dos alvos marcados para morrer, como falamos no episódio anterior, e a própria presença dos policiais circulando na cidade e nos municípios vizinhos, criaram um ambiente tenso. Hoje, analisando o que aconteceu naqueles dias, ele fala sobre essas mudanças na cidade.
Esse impacto, ele não foi sentido só em Bragança, mas sim em toda a região. Aqui, as cidades próximas, todo mundo acabava perguntando todos os dias, principalmente durante essas primeiras semanas, porque existiam rumores de possíveis mandantes, possíveis executores, e isso foi essencial. Até hoje, a gente sente ainda a população sempre questionando algumas coisas que não foram levadas em consideração no inquérito policial. E Bragança respirou aquilo naquele momento. Era o assunto que, inclusive, trouxe diversos meios de comunicação para a cidade, nacionais. Bragança, então, virou um centro de luta também contra esses crimes. Mesmo acontecendo outros, pessoas ameaçadas, inclusive pelo mesmo grupo, a descoberta de uma possível lista de pessoas que também estariam marcadas para morrer ou fazer denúncias. Então, a cidade respirou aquilo, aquela tensão.
O vereador Rivaldo Miranda, amigo e advogado do radialista executado, também lamenta que o silenciar de uma voz vai trazer prejuízos para a população. O jornalista Rafael Oliveira, da equipe da Abrage, que esteve em Bragança em 2018, também comenta sobre o trabalho do radialista.
Bragança, como toda cidade pequena onde tem rádio, é um importante instrumento de comunicação para levar informações para as pessoas do interior, por exemplo, porque quem não está na cidade acaba não sabendo o que está acontecendo no dia a dia. E as denúncias que eram feitas pelo Jairo faziam com que as pessoas do interior, por exemplo, elas tivessem conhecimento daquilo que de fato acontecia na cidade. Então, na minha concepção, era de fundamental importância as informações que eram prestadas pelo programa que o Jairo apresentava.
Era um cara que andava com colete à prova de bala, trocava de carro, tinha sofrido ameaça, mas que continuava ali, insistia no seu trabalho. Chegava às 5 horas da manhã na rádio para fazer o programa dele e apontava desmandos e denunciava com uma coragem ali, com uma convicção no que estava fazendo, que superava esse medo de morrer.
A execução de Jairo espalhou medo entre outros comunicadores.
Com certeza, naturalmente, isso tem um impacto nas pessoas que estão ao redor dele ali, na cidade, na região até, que ele também tinha já trabalhado em outras regiões, em outras cidades da região. Tem um efeito perverso e esperado de fazer com que essas pessoas tenham medo, né? Essas pessoas deem um passo para trás e tenham receio de continuar o trabalho que elas estão acostumadas a tocar e de que elas o trabalho que elas acreditam em última instância, né? Acho que as pessoas têm convicção ali, sabem da importância do trabalho que elas fazem denunciando e fiscalizando o poder público, mas quando você vê um colega, uma pessoa próxima sendo assassinada por esse motivo, pelo exercício da profissão, naturalmente eu acho que o senso de autopreservação fala um pouco mais alto e isso tem o efeito de silenciar essas pessoas, se não definitivamente, se não totalmente, pelo menos em parte.
O medo fez com que essas pessoas parassem de falar certas coisas, parassem de cutucar igual ele fazia. É que ele fazia da forma dele, de uma forma muito forte, com uma audiência muito grande, com uma experiência muito grande. E as pessoas, até por medo, né? Bragança é uma cidade onde carece muito de empregos, de muitos problemas, sérios problemas sociais, e às vezes ficar insistindo naquilo pode causar, até eu posso falar isso tranquilamente, pode causar perda de empregos, ficar falando mal de tal pessoa, ali algum político que está fazendo algo errado, e o medo não somente da morte, porque tiveram profissionais que foram ameaçados, mas também o medo de perder o emprego, o medo de alguma retaliação. Foram vários as ameaças, digamos assim. Não era só ameaça de morte como a do meu pai, mas também de todo o meio social.
A impunidade reforça esse medo, como lembra a advogada Letícia Klein, coordenadora do programa da Abrage de Proteção Legal para Jornalistas. O medo e a falta de confiança nas instituições democráticas em relação à liberdade de imprensa e de expressão podem gerar, na opinião de Letícia, um efeito inibidor e até uma autocensura. O presidente do Sindicato do Pará, Vito Gemac, reforça ainda que a impunidade traz um recado cruel para a sociedade.
De que muitos jornalistas, radialistas ou comunicadores muitas vezes vão se sentir inibidos, né? Ou vão se autocensurar, deixando de tratar de temas mais sensíveis justamente por sentir a impunidade em relação àqueles que os ameaçam, que os agridem, né? Os seus agressores. Então, acho que isso tem um efeito geral, mais geral e mais amplo de construir um quadro geral da liberdade de imprensa no Brasil que é de insegurança, né? De uma violência latente, uma violência que a qualquer momento pode romper e que a gente não tem as instituições e as formas de proteção, os mecanismos de proteção necessários para combater.
Quando você vai para o interior, e no interior, por exemplo, essas pessoas que têm voz, os jornalistas, os radialistas, quando eles são ameaçados, sofrem atentados e esses atentados ficam impunes, o recado para essas pessoas no interior, ou aqui na capital mesmo, que veem isso, é o seguinte: se ele, que é conhecido, se ele, que às vezes é amigo do prefeito, é amigo de político, é amigo do juiz, amigo de policial, sofreu um atentado e nada aconteceu com ele, quem sou eu para reclamar? Né? Então, as pessoas ficam ainda com mais medo de, por exemplo, fazer protesto, de fazer manifestação, de fazer reclamação. Isso, o que é isso, se não um atentado contra o Estado de Direito? Esse é o grande problema de você, por exemplo, atingir um jornalista, porque quando você atinge um jornalista ou um comunicador, né, de várias outras categorias, como radialistas ou gráficos, qualquer um que seja que trabalhe na comunicação, você atinge a democracia, você atinge o Estado democrático, porque você acaba dando um recado para a sociedade de que você não pode se expressar, você não pode dar sua opinião, você não pode reclamar, você tem sempre que aceitar o mando e o desmando de quem está no poder. Esse é o recado que fica, né, para a sociedade e para todo mundo.
Lembra de Rony Madison, o radialista que falamos aqui em outros episódios, que estava na lista dos marcados para morrer e que saiu de Bragança depois da execução de Jairo? Pois é, ele não acredita que esse caso vá adiante.
Não vai ter, não vai dar em nada isso. Já era. Jairo morreu. Ninguém vai ser punido por isso. Se tem mandantes, não vai acontecer nada com eles. Esse caso, para mim, não vai ser solucionado. É simples assim. A população bragantina sabe do que acontece, sabe dos crimes que acontecem, sabe de crimes que não foram solucionados, mas a população não cobra isso. Quem cobra são os familiares e os amigos, que são poucos. Se a vítima tem um poder aquisitivo maior, se familiares da vítima têm esse poder aquisitivo maior, o processo corre rápido. Mas, se for um Zé Ninguém, como a gente chama lá, o processo nem sai do lugar. O processo é lento. E é o caso do Jairo Souza. Apesar de toda a repercussão, como tem, deve ter gente grande envolvida, não sai. Quando está encaminhando, acontece alguma coisa. Já falei e volto a repetir. Esse caso pode até ir a júri, mas as pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, os mandantes do crime, não serão punidos.
Rivaldo Miranda é outro amigo de Jairo que não acredita numa solução satisfatória do caso, e muito menos que sejam apontados outros mandantes do crime.
Eu não acredito que vai ser feita justiça. Eu acho que quem tinha que pagar, se alguém teve que ficar preso, eu acho que eu não consigo mais visualizar que vai ter um julgamento, que as pessoas serão condenadas e que elas vão ficar ainda na prisão há algum tempo. Eu não consigo acreditar mais nisso. Eu não consigo. Quero que isso aconteça? Não, eu gostaria que todos fossem condenados e quem foi responsabilizado, que todos fossem presos. Gostaria muito disso, mas eu não acredito mais nisso. Também te disse há pouco, eu tenho essa tristeza. Eu acredito que, infelizmente, se quem ficou um ano preso, quem ficou 6 meses preso, eu acho que já vai ser suficiente. Eu não consigo. As pessoas envolvidas, na minha cabeça, elas saíram impunes. Já está impune os mandantes, porque eu não consigo acreditar em nenhum momento que o vereador César, de fato, foi o idealizador, o pensante, o financiador desse crime. Eu não consigo acreditar. Eu acho que ele foi um instrumento, ele foi um intermediário entre os superiores e entre os assassinos.
Letícia Klein também pontua as dificuldades desde a fase das investigações até um possível julgamento desse tipo de crime.
O nosso sistema penal, ele não está voltado para pensar na vítima, e muito menos na proteção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, né, essas liberdades democráticas, direitos fundamentais como um todo, assim. E aí por isso que é muito difícil da gente ver que isso seja levado como prioridade, que seja realizado em todos os casos. Assim, óbvio que cada caso vai ter uma particularidade, uma explicação, mas acho que a gente consegue situar bem essa questão da impunidade nesse contexto mais geral, né, do que representa o nosso sistema penal e o que representa esse combate aos crimes contra jornalistas.
O jornalista Marcelo Beraba, ex-presidente e atual conselheiro da Abrad, lembra que, infelizmente, é comum no Brasil os ataques a jornalistas e comunicadores. Vitor Gemac, do Sindicato dos Jornalistas do Pará, acredita também que há uma subnotificação de agressões.
O ataque a jornalistas e comunicadores não é uma novidade no Brasil, né? Assim como também não é uma novidade no Brasil a impunidade, ou seja, os casos, não, principalmente os casos de homicídio, né, não serem investigados e não terem, portanto, sequência na justiça e sentença. E, sem dúvida, se houvesse uma investigação correta, né, nos termos da nossa legislação e tivesse julgamentos rápidos, né? Nós teríamos um cenário de inibição, né? Que inibiria esse tipo de prática.
Aqui no Sindicato dos Jornalistas, a gente tem uma avaliação de que há realmente uma subnotificação dos casos de agressões aos jornalistas aqui no estado do Pará. E muito também isso é em função da própria dimensão do estado, que é um dos maiores estados do Brasil, e muitos municípios do interior em que há jornalistas, e os jornalistas às vezes autônomos, que têm, por exemplo, um jornal local, ou trabalham para uma rádio local, uma televisão local, eles sofrem agressões, sofrem ameaças, e essas ameaças não chegam muitas vezes ao sindicato, não chegam, né, para a gente que acaba tendo a responsabilidade, né, de tabular, de contabilizar esses casos para a gente ter uma real dimensão do problema. Os órgãos públicos, eles precisam ter um tipo de protocolo específico, especial para essas agressões contra os jornalistas, porque as agressões contra os jornalistas, elas na verdade são agressões contra a democracia brasileira e contra o Estado de Direito. Às vezes, por exemplo, no interior é um pouco mais complicado. O caso do último colega aqui que foi assassinado, para você ter uma ideia, o município ele era na divisão com o estado do Amapá, né? Ele era mais próximo ao estado do Amapá do que a Belém. E isso dificulta, por exemplo, a nossa chegada para lá. Foi no município de Almerim. Na verdade, era um distrito do município de Almerim. Você tinha que ir para o município e depois pegar mais um transporte para, durante meio dia, você chegar no distrito da Monte Dourado. Então, assim, isso serve para exemplificar o quanto as coisas são distantes e o quanto a gente precisa de recursos para chegar nesse interior.
Vitor fala ainda sobre o aumento da violência no Pará.
Vemos a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Belém, ele veio cumprir uma agenda, e todas as equipes de jornalismo, sem exceção, sejam elas com mais críticas ao governo ou fossem elas mais próximas das posições do governo, todas foram ameaçadas, né? Todos os jornalistas, todos foram ameaçados, né? E essa violência, ela vem se difundindo, sabe? As pessoas parece que elas se sentem livres, né, para agredir, para ameaçar jornalistas na cobertura, né? Seja ela na rua, seja ela, né, uma cobertura, por exemplo, às vezes de uma matéria investigativa. E quanto mais para o interior você vai, pior a situação vai ficando. Tanto é que, por exemplo, a gente pode facilmente listar os casos mais graves, eles ocorrem no interior. Os casos, por exemplo, de atentados, casos de assassinato, eles ocorrem no interior. Por quê? Porque no interior é onde, por exemplo, esse poder político local, ele tem muito mais poder, né? O Estado de Direito em si, ele demora para... não existe basicamente no interior.
Ele aponta ainda a proximidade não muito saudável entre as autoridades.
Mas a gente sabe que muitas vezes as relações de poder que se tem, né, que existem no interior, né, da polícia, do judiciário e do legislativo e do executivo, né, é muito próximo. Aí vem aquela dificuldade de você investigar o caso, de você punir, encontrar os responsáveis. Por quê? Porque há uma estrutura de poder no interior que se conhece, que se defende. Então, é preciso haver uma intervenção, por exemplo, da Polícia Civil daqui da capital para cobrar a investigação ou, de repente, até fazer a investigação para que ela ande. E essa a nossa luta enquanto sindicato, enquanto entidade representativa dos jornalistas, é para que nós consigamos cada vez mais diminuir essa quantidade de intimidações, de ameaças, de violência, todos esses tipos que nós temos, né? E, ao mesmo tempo, criar uma rede, né, de um protocolo, como eu já disse, uma rede que vá em apoio ao jornalista, né, e que preste, seja antes de ocorrer ou se ocorrer alguma coisa, que ela seja ágil e seja rápida, né, ao encontrar e punir essas pessoas responsáveis.
Diante desse quadro do que acontece com jornalistas e comunicadores no Brasil, o que é que pode ser feito? Letícia Klein, Marcelo Beraba e Vitor Gemac apontam alguns caminhos.
Bom, acho que as entidades deveriam atuar antes de chegar no nível de uma investigação por homicídio, pela morte de algum jornalista, mais nesse sentido de proteção, porque essas situações elas não acontecem do nada, né? Sempre tem um histórico de ameaças, de intimidações, de perseguições que podem ser até judiciais, mas elas podem ocorrer de diversas formas, agressões físicas. Mas tudo isso já dá pistas de um cenário, de uma situação de risco para a segurança daquele jornalista, e que eu acho que a proteção e a atuação deveria vir desde aí. Então, por um lado, as entidades da sociedade civil têm esse papel de cobrar o poder público no desenvolvimento de políticas públicas mais adequadas para a proteção.
Essas instituições criarem em redes de proteção, uma proteção preventiva, ou seja, de instruir os jornalistas, os comunicadores sobre as questões de segurança, e também redes que atuem imediatamente nos casos mais graves e que também essas redes tenham uma força grande. Tentem usar essa força de modo que exija das autoridades que saiam dessa conivência, dessa inércia. Eu vejo como medidas imediatas a formação de redes com as várias organizações hoje que estão que atuam no Brasil em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da defesa dos jornalistas.
A retaguarda que nós damos, além do apoio, por exemplo, na divulgação disso, na divulgação de notas públicas de repúdio, é também uma parceria muito proveitosa que a gente está desenvolvendo com a Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa da OAB aqui do Pará. Essa comissão tem atuado bastante com a gente, tem atuado, por exemplo, também para pressionar os órgãos públicos, pressionar os responsáveis pelas investigações. Eles têm entrado em contato e também cobrado junto conosco nessas notas a apuração desses casos, tanto casos, por exemplo, de crimes quanto ameaças, agressões ou atentados, ou então casos, inclusive, de assassinatos, A gente também dá um respaldo, por exemplo, com a nossa própria assessoria jurídica para as vítimas e para a família das vítimas.
Vito reconhece ainda que há outros problemas, principalmente no interior do estado.
Assim, a gente conversa com várias pessoas. Eu conversei com colegas daqui da capital que sofreram ameaças, sofreram denúncias, e não registraram o boletim de ocorrência. A gente tem um trabalho, inclusive, educativo para a nossa categoria, para sempre dizer: olha, registra o boletim, faz um boletim de ocorrência, registra essa ameaça, vai lá e tal. Só que, às vezes, essa denúncia ela fica muito no, no, numa folha do jornal, né? Acaba virando uma notícia e não formaliza uma denúncia. No interior, isso é pior, porque eu já tive também contato com colegas do interior, com radialistas, jornalistas. Eu conversando uma vez, assim, durante um período que eu estava lá, um colega de Marapanim, um radialista, disse: ah, já ameaçaram invadir a minha rádio uns correligionários aí de um candidato, que achavam que eu apoiava a outra candidata, e então eles ameaçaram invadir a minha rádio, ameaçaram me matar e tal. Só que eu, tipo, dei um tempo, tal, aí a pessoa acaba encontrando outras formas e não formaliza, né? Por exemplo, ele: ah, não vou formalizar, não vou denunciar porque esse cara é perigoso, vai fazer algo contra mim, contra a minha família. Então tem muito esse medo, sabe? E eu acho que e aí acaba que, às vezes, de repente, quando acontece algo com esse colega, já teve algumas situações anteriores que não entraram para o registro, né? Ameaça, né, ou atentado, alguma coisa, agressão, que acabaram não sendo registradas. Por quê? Porque os próprios jornalistas ou os próprios comunicadores, eles não confiam, né? Eles não confiam no aparato do Estado para defendê-los, sabe? Então, ah, eu vou me defender como? Eu vou sair daqui, eu vou para um outro município. É mais ou menos isso que tem.
Letícia Klein lembra que é importante a responsabilidade do poder público e também a cobrança da sociedade para inibir essa violência contra jornalistas e comunicadores.
As próprias entidades podem constituir entre si uma rede de proteção e de acolhimento que possa dar visibilidade para esses casos, porque muitas vezes a visibilidade é uma forma de você inibir a ameaça e a perseguição, né? Quando a gente dá maior projeção para a voz daquele jornalista, isso muitas vezes inibe os seus agressores, aqueles que estejam ameaçando. A sociedade civil tem um papel importante de acompanhar essas investigações e chamar atenção para esses casos, que, da mesma forma, quando a gente lança a luz sobre uma investigação, sobre a forma de atuação que as autoridades policiais estejam tendo naquele caso. Isso também serve como uma forma de pressionar a atuação do Estado e tentar garantir que o caso não fique impune, que as vítimas sejam atendidas.
E como está a rotina de Jairo Júnior em Bragança? Ele escolheu seguir a carreira do pai e hoje trabalha ao lado do tio Jadir, na TV Mania em Bragança, que é afiliada da TV Record de Belém. Ele trabalha como repórter e apresentador de um programa ao meio-dia. Jairo Júnior lamenta o pouco tempo que teve ao lado do pai.
Quando ele me convidou para trabalhar com ele, eu pensei que a gente ia matar esse tempo que ficou distante. E pouco tempo depois aconteceu isso. Mas posso dizer que é um trabalho que traz muita força para a gente e está sendo a voz, assim como ele foi, de uma população que carece de tantos benefícios, tem tantos problemas sociais. É muito, muito necessário, é um trabalho necessário que a gente siga. É um trabalho necessário que a gente está seguindo. Então, é por isso que eu sigo também esse caminho.
Mas o caminho não é fácil, porque as ameaças também já chegaram.
Mais impressionante, até agora, nessa caminhada, é que a gente trabalha com matérias voltadas para todos os lados, mas principalmente para a área policial. E quando a gente mostra as pessoas que cometeram crime, pessoas que estão na vida do crime já, a gente não sofre nada de ameaça, nem da família, nem dessas próprias pessoas que são presas. Agora, quando o assunto é irregularidade ali no meio da política, alguma fórmula que eles encontraram para benefício próprio, e a gente denuncia isso, acontecem muito mais ameaças. As ameaças vêm mais desse meio do que de qualquer outro lado.
Jadir reclama que as autoridades locais não gostam do trabalho do seu sobrinho e até abusam do poder.
Ele viu a informação que o prefeito ia fazer um depoimento lá no fórum. Ele correu para o fórum, que fica próximo aqui da emissora. Foi lá. Na hora que o prefeito desceu do carro para entrar no fórum, ele começou, puxou a câmera, estava fazendo matéria. Ficou no meio fio da rua, filmando, organizando a matéria. O prefeito mandou ele parar. Para ele parar de filmar, que ele não queria que ele pegasse ele filme e entrasse lá no fórum, não. Aí depois veio advogado, o prefeito também parando, mandando parar, com as seguranças. Aí depois o prefeito mesmo foi lá e avisou para ele se ele ia continuar filmando ou se ele queria que acontecesse igual o pai dele. Então a gente está numa situação meio que difícil. A quadrilha foi uma quadrilha que mataram muita gente aqui para tirar a vida do meu irmão. Foram mais de 11 pessoas. E essa equipe está toda solta. Principalmente os assassinos que estão mandando um recado para a gente. Se continuar falando, vão calar a boca. Tipo assim, nós estamos em uma região sem lei. Uma região onde não tem justiça, né?
Jairo Júnior conta que algumas pessoas pedem até para ele não se envolver muito com as autoridades da cidade.
Eu que dei seguimento ao trabalho, também no meio da comunicação, olha, tu não pode fazer isso aqui e tal, falar de certas pessoas, porque tu não pode acontecer contigo o que aconteceu com teu pai. A minha família, por exemplo, o conselho, até hoje, de algumas pessoas é que não pode mexer com tal pessoa, não pode falar de tal assunto, porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com ele.
E Jairo Júnior também se apaixonou pela profissão.
Posso dizer que eu cresci vendo ele fazer isso, fazendo matérias impactantes, denunciando, trazendo benefícios, né, para a população, e eu via quanto ele era apaixonado por isso. E hoje também eu sinto isso, por exemplo, de ir em uma rua, um bairro, ter um problema ali, fazer essa denúncia e no outro dia alguém do poder público ir consertar e ajudar a população, a gente sente uma gratidão. Essas pessoas vêm falar com a gente, agradecem e isso é um combustível muito grande.
Neste episódio foram usados áudios de entrevistas realizadas pela equipe da Abrage em setembro e outubro de 2021. Esta foi a terceira temporada de Jornalismo Sem Trégua. Voltaremos em breve. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a divulgação do podcast nas redes sociais é de Heloísa Fortes. A identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da Agência Miragem.